Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e o tema de hoje é Inteligência Artificial. Será que vou perder o emprego para um robô?
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Há dois tipos de pessoas no mundo. Os que olham para a inteligência artificial com entusiasmo e os que olham com medo e desconfiança. Então nós temos mesmo dois extremos. Um que diz que não há nada a temer, isto é tudo brutal, as nossas vidas vão melhorar imenso. E depois há o outro em que as pessoas dizem que a inteligência artificial não só vai destruir empregos, como vai causar mesmo o fim do mundo tal como conhecemos e levar à extinção da raça humana. E até entre pessoas conceituadas temos ambas as posições. Por exemplo, o Bill Gates super a favor, entusiasmado, o Elon Musk com previsões apocalípticas. E no campo das previsões apocalípticas, devem ter visto isto nas notícias há uns tempos, portanto, à data que nós escrevemos este episódio, existia mesmo uma carta aberta a apelar aos laboratórios de inteligência artificial que pausem, que parem, as operações durante 2 meses. E o Yudkowsky, que é considerado o fundador do campo de AI Alignment, publicou um artigo de opinião na revista Time a argumentar que isto nem sequer seria suficiente, que se não se parar mesmo, parar definitivamente, é o fim do mundo. Ana, qual é a tua visão? Tu tendes a pender mais para um campo ou para o outro?
Olha, depende do dia. Há dias que eu estou fascinada com o poder do AI, mas há outros em que temo um pouco pelo impacto que vai ter. E eu acho que tenho mais medo da estupidez humana do que da inteligência artificial. Nós não somos todos especialistas e por isso não queremos fazer previsões, mas sondámos os nossos ouvintes no Instagram e o interesse neste tema é grande. Por isso, neste episódio, queremos pensar sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e sistematizar um pouco a quantidade de informação gigante que circula na internet.
É inegável que a inteligência artificial, e em particular a Generative AI, terá um impacto gigante na economia. Portanto, a Goldman Sachs publicou há uns tempos um relatório que previa um total de 300 milhões de empregos afetados. E isto ouvido assim assusta um bocado, não é? Mas calma, calma. Ana, queres ler alguns dados relevantes do relatório para nós analisarmos aqui neste episódio?
2/3 dos postos de trabalho nos Estados Unidos estão expostos à automação por inteligência artificial. Estimam ainda que nas profissões afetadas até 50% da carga de trabalho possa ser substituída. Eu estou a ler, temos aqui uma lista de informação relevante para analisarmos. Vou continuar. O impacto é significativo, mas a exposição é parcial. Por isso, a maioria dos empregos pode ser complementada em vez de substituída pela automação. Eles estimam mesmo que 7% dos empregos nos Estados Unidos desapareçam completamente, 63% sejam complementados e 30% não sejam sequer afetados. Uma curiosidade, a adoção generalizada da inteligência artificial pode mesmo gerar um aumento do valor dos bens e serviços em 7% na próxima década. Foram muitas percentagens.
Mas vamos aqui dissecar estes números. Eu sou uma pessoa geralmente otimista e eu confesso que os avanços da inteligência artificial preocupam-me que vê noutros campos, mas trabalhar com as ferramentas que tenho experimentado entusiasma-me bastante quanto ao futuro do emprego e da minha carreira pessoalmente. O que eu retiro dos dados que acabaste de citar é: a inteligência artificial vai-nos permitir automatizar muitas tarefas do dia-a-dia que neste momento me aborrecem completamente. E permitem-me focar em coisas mais criativas, estratégicas, pensar sobre problemas complexos e naquilo que realmente importa. O estudo estima que 1/4 das tarefas realizadas nos Estados Unidos e Europa podem ser automatizadas. Agora, imagina libertares 1/4 do tempo, imagina o que é libertares 2 horas por dia. Isto é espetacular.
É, tenho medo. Mas é, porque libertas, mas sim, continua.
Sim. Se pensarmos bem nisso, nunca houve tanta automação como hoje em dia e, no entanto, ainda há pouco tempo nos Estados Unidos estavam a registar uns mínimos históricos de desemprego. E alguns empregos vão desaparecer, sim, claro, isso é inevitável, mas outros vão surgir potenciados pelo avanço tecnológico. Se pensarmos sobre isso, mais uma vez, 60% da população hoje trabalha em empregos que não existiam há 80 anos atrás. 80 anos é só uma geração, não é assim tanto tempo. Não. E o crescimento económico que mencionaste no último ponto significa uma coisa: oportunidades de negócio.
Os teus olhos até estão a brilhar. Há certamente alguns pontos negativos no avanço da tecnologia, mas como este é um podcast sobre carreira, é aí que nos vamos focar neste episódio. Parece-me que a palavra que sumariza o que disseste é oportunidade. Então, e as previsões apocalípticas? Pensar em carreira ou negócios é inútil se o mundo vai acabar amanhã?
Certo, certo. Isso o relatório não menciona, mas eu acho que ambas concordamos que não vale a pena sequer pensar nisso, porque é uma coisa que está completamente fora do nosso controlo. É. Mas se o mundo acabar, acaba, pronto. O que está no nosso controlo é adaptarmos-nos e transformarmos a nossa forma de trabalho. E isso implica o quê? Dominar as novas ferramentas e usá-las para eu me tornar competitiva. Há um modelo mental interessante, que eu acho que se aplica aqui que nem uma luva, que é o The Red Queen Effect. Baseia-se na personagem da Rainha Vermelha, no mundo da Alice no País das Maravilhas. E na história, a Alice corria na floresta ao lado da Rainha e a Rainha dizia-lhe assim: mais rápido, mais rápido. Mas ela não conseguia manter o mesmo ritmo. Até que quando param, a Alice olha à volta e repara que não saíram do mesmo sítio, continuam debaixo da mesma árvore. E sem perceber, diz assim ainda meio sem fogo: no meu país, se nós corrermos assim, normalmente chegamos a algum lado. E ao que a Rainha responde: pois, um país lento. Aqui é preciso correr o mais rápido que consegues só para ficar no mesmo sítio. Se quiseres chegar a algum lado, tens de correr ao dobro da velocidade. Esta metáfora é perfeita se pensarmos.
Feita. Sim, perfeita, perfeita.
É mesmo
esta
perfeita.
História é maravilhosa.
Se pensarmos em competir com a inteligência artificial, isto assenta mesmo bem. Nós nunca vamos conseguir competir com a inteligência artificial de forma direta. Portanto, quem ignorar a inteligência artificial, num instante fica para trás. E sim, perde o emprego para um robô, eventualmente. Quem tentar competir, ser mais produtivo, fazer mais do que a AI, etc., vai ficar meramente estagnado. Agora, quem usar a inteligência artificial a seu favor, esses sim vão estar numa posição de vantagem. É o típico, o chamado work smarter, not harder.
Este modelo mental é mesmo útil neste contexto. Eu sei que tu tens dicas para não sermos como a Alice, deduzo.
Sim, claro. Eu trouxe 4 dicas concretas. A primeira é perceber como funciona a inteligência artificial. Portanto, ouve podcasts, lê livros, subscreve newsletters, faz cursos introdutórios de AI ou machine learning, experimenta ferramentas gratuitas, lê os research papers. Há muita coisa que nós podemos usar para nos informarmos e perceber como funciona. Segundo, perceber como é que a inteligência artificial vai afetar a tua indústria. Portanto, isto serve para nós anteciparmos shifts, portanto, certas mudanças, mantermos atualizados nas últimas ferramentas e práticas, ou até ir um pouco mais longe e planear mesmo uma mudança de carreira, se for caso disso. A Goldman Sachs diz algumas das profissões mais expostas e elas incluem, por exemplo, o suporte administrativo, o setor legal e, isto para mim foi uma surpresa, arquitetura e engenharia. Por outro lado, as profissões menos afetadas incluem a limpeza, a manutenção, instalações, reparações, construção. Portanto, nós andamos a insistir que toda a gente tem que ter uma licenciatura e a geração mais nova só quer começar startups de tecnologia, quando se calhar é nos negócios menos sexy que estão as oportunidades. Os investigadores da OpenAI também publicaram um relatório interessante em que antecipam que 80% dos empregos sejam afetados e calcularam o nível de exposição de várias profissões. Portanto, nós vamos deixar nas show notes o link para quem quiser interessado ir lá ver a sua profissão e ver qual é o nível de exposição. A terceira dica é aprender a escrever prompts avançadas e como utilizar o ChatGPT no trabalho. Portanto, aqui a chave é mesmo aprender. Se este é um tema que já interessa, já devem ter reparado que agora há milhares de pessoas a vender listas de prompts para o ChatGPT. O problema é que se todos nós comprarmos as mesmas prompts e usarmos as mesmas, vamos ter todos os mesmos resultados. E pior que isso, é que não aprendemos grande coisa além de fazer copy-paste. Portanto, aprender envolve o quê? Tentativa e erro, envolve treino, envolve entender a lógica. E para isso nós recomendamos antes um guia que está em inglês e que se chama The Art of ChatGPT Prompting, A Guide to Crafting Clear and Effective Prompts. Vamos deixar também mais uma vez nas show notes. E eu aqui lembro-me de ver um tweet há uns tempos do Sam Altman, que é um dos fundadores da OpenAI, portanto a empresa que criou o ChatGPT, que dizia que escrever uma boa prompt para um chatbot, que era um skill mesmo de topo e que até era um exemplo de mesmo programação em linguagem natural. Portanto, isto é mesmo um skill que devemos desenvolver. A quarta dica é envolvermos em comunidades. Portanto, há Discord, subreddits, no Twitter, há meetups, há imensos sítios em que podemos aprender com outras pessoas e também partilhando aquilo que vamos aprender.
Boa, muito trabalhinho de casa. Mas um trabalho entusiasmante que é um investimento do nosso tempo com grande retorno a médio prazo. A Ruth falou em ferramentas, mas não mencionou nenhuma específica, além do ChatGPT, que é talvez a mais famosa. Mas não pensem que ficamos por aqui. No próximo episódio trazemos 10 ferramentas da AI a explorar em 2023. Até para a semana. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.